Fala pessoal, tudo bem? Mais um Ponto Futuro, o podcast que trabalha e pensa o futebol de amanhã, sendo que ele já está acontecendo hoje. E nós temos aqui embarcados para mais essa viagem o Cristiano Munari. Tudo bem, Munari?
Tudo bem, é o assunto extremamente importante hoje, né? O futuro do futebol brasileiro está nas SAFs. É isso que o torcedor que nos acompanhar hoje vai saber um pouco mais sobre esse novo tema, essa nova tendência do futebol brasileiro.
E também o Felipe Duarte, o nosso escritor, o homem que mergulhou na história do futebol gaúcho a partir dos professores. Tudo bem, Felipe?
Tudo certo, Léo. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui e falar sobre SAF, né? Eu particularmente confesso, eu ainda tenho algumas dúvidas. Será que é a salvação? Será que não é? Vamos tentar aprender um pouco mais sobre esse tema hoje.
E para falar desse tema, a gente tem um convidado que vai nos dar mais uma aula, né? A gente tem trazido aqui no Ponto Futuro especialistas que nos proporcionam masterclass, que nos fazem mergulhar nos assuntos e sair dali com algo mais claro no horizonte, com algumas ferramentas para poder discutir mais o assunto. E o convidado é Arthur Silveira, advogado, sócio do escritório Medeiros Santos e Caprara, mestre em Direito Empresarial. Arthur, seja bem-vindo, embarque conosco, tudo bem?
Tudo bem, Leonardo? Já vou aqui saudar também o Cristiano Munari e o Felipe Duarte. Uma satisfação estar falando com vocês. Novamente, sobre a SAF, não é mesmo, Leonardo? Tivemos uma outra oportunidade também junto com o Debona, conversando um pouquinho aí sobre esta nova figura instituída a partir da Lei 14.193 de 2021, ou seja, uma recém-nascida, não é mesmo? E que tem, sem dúvida, mexido muito com a imaginação aí de todos aqueles que, como eu, como nós aqui, somos apaixonados pelo futebol.
Bom, vamos fazer a seguinte pergunta então, doutor. E claro que o senhor vai falar sobre a importância da SAF, que vem trazendo esse oxigênio, ou a expectativa de um oxigênio ao futebol brasileiro, né? Eu quero trazer uma pergunta no outro viés, doutor. A gente sabe que o empresário ele entra no futebol muitas vezes por conta do lucro, para obter lucro. O que pode trazer a garantia de que um empresário vai investir em um clube de futebol sem que deixe de lado o aspecto desportivo e visando apenas a venda de jogadores para que ele possa, ele, empresário, obter lucro e não o time de futebol?
Felipe, é muito pertinente o questionamento, tá? A Sociedade Anônima do Futebol, eu acho que é importante a gente fazer uma breve introdução. Ela nada mais é do que um modelo de sociedade anônima que já era previsto lá na legislação, na Lei 6.404, que regra as sociedades anônimas como um todo no ordenamento jurídico brasileiro. Essa nova figura, ela permite aos clubes, ela é uma faculdade, né, que aderirem a este novo regime, uma série de ferramentas e instrumentos legais que hoje não se aplicam às associações. Normalmente, ou comumente, os nossos clubes de futebol hoje operam como associações sem fins lucrativos. E isso, Felipe, talvez já fazendo um link com o teu questionamento, não atraia empresários, fundos de investimento, enfim, interessados em aportar recursos na gestão do futebol. Por quê? Porque realmente o que nós vemos normalmente nas figuras de hoje em dia é uma gestão desprofissionalizada. Não obstante, os esforços dos dirigentes, né, com determinadas exceções, na busca da profissionalização da gestão do futebol. A partir do momento que o clube ele opta pela transformação para a Sociedade Anônima do Futebol, além desta série de instrumentos e ferramentas legais que ele terá à sua disposição para a profissionalização da sua gestão, né, e de todos os setores do clube de futebol, ele também terá obrigações, novas obrigações e responsabilidades. E isso pode ser um ponto positivo, um ponto capaz de atrair o olhar de empresários e de fundos de investimentos que venham aí a aportar recursos financeiros nos nossos clubes. E, obviamente, que nós temos uma linha muito tênue, como tu bem ponderaste, ao ponto de nós mantermos os investimentos no futebol, que é a atividade fim, a atividade principal, inclusive no modelo de SAF, né, a atividade empresarial principal do clube, mesmo sob a roupagem da SAF, será as atividades desportivas. Paralelamente a isso, nós temos o lucro que é visado por uma sociedade empresária. E para isso, um clube de futebol terá que adotar medidas de governança corporativa, de compliance, se adequar às regras da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, para que haja um equilíbrio entre os interesses, né, que na minha visão particular, Felipe, não podem ser contrapostos, não podem ser ambivalentes. Ao mesmo tempo que o êxito, o sucesso da atividade principal, futebol, nós temos que ter aí um caminhar junto também auferindo lucros, enfim, né, que no final do dia, o que o empresário persegue. Agora, isso dependerá da roupagem que será escolhida, adotada pelo clube de futebol, porque dentro da distribuição das ações da Sociedade Anônima do Futebol, nós teremos ainda a manutenção de um conselho, onde este conselho irá deliberar sobre as mais variadas matérias que dizem respeito ao destino da Sociedade Anônima do Futebol e daquele clube de futebol. Então, nós teremos que ter um equilíbrio, no final do dia é um equilíbrio mesmo entre os objetivos futebolísticos, que é a atividade principal da Sociedade Anônima do Futebol, e os interesses financeiros, econômicos, daqueles que aportarem recursos neste clube.
Doutor, algo que foi lançado na origem da Lei PV, né, lá atrás tinha aquela, inicialmente, a obrigação dos clubes virarem clube empresa, depois foi revogado. Gostaria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo as diferenças, semelhanças, a diferença de SAF para clube empresa, para o que se tentou lá atrás no começo da Lei PV, o que se tem de positivo no que chega agora para o futebol brasileiro em relação àquela tentativa inicial lá atrás.
Pois bem, esse movimento de empresarialização do futebol, de profissionalização do futebol, ele não é um movimento particular do Brasil. Ele é um movimento já instaurado mundo afora, que desde 1980, enfim, se nós remontarmos aí, nós vamos verificar que lá na Itália nós tivemos a adoção em massa da profissionalização do futebol. Na França, na mesma década, na Espanha, já em 1990, os clubes, muitos deles optaram, né, por esta forma empresarial. Em Portugal também, em 1996, nós tivemos aí um movimento semelhante. No Brasil, antes ainda da Lei Pelé, nós já tivemos uma outra tentativa, a chamada Lei Zico, em 1993, tentou estimular a conversão das nossas associações sem fins lucrativos, os nossos clubes, para pessoas jurídicas com fins comerciais. E, após não tendo êxito na Lei Zico em 1993, como tu bem ponderaste, a Lei Pelé, em 98, também teve um movimento semelhante, buscando aí como um dos seus pilares a migração dos clubes de futebol para o chamado clube empresa. A grande diferença na minha visão, hoje, com a lei da SAF, é que, além dela estimular, né, trazer aí ferramentas, como eu comentei antes, jurídicas, que podem auxiliar na gestão, na profissionalização, na reestruturação como um todo dos nossos clubes, ela também traz obrigações que deverão caminhar lado a lado com essas possibilidades. Apenas para pontuar, né, a lei da SAF agora de 2021, ela prevê, por exemplo, uma grande possibilidade que nós não tínhamos antes na figura da Lei Pelé, a faculdade de investimento por pessoas físicas, jurídicas ou até mesmo fundos de investimento nos nossos clubes de futebol a partir do momento que ele adotar a figura da SAF. Isso, fazendo um paralelo, seria como uma empresa que tem as suas ações na Bolsa de Valores, né, na B3, e negocia lá os seus papéis, debêntures, enfim, títulos conversíveis, e são acessíveis aí a todos nós, inclusive nós, pessoas jurídicas, poderíamos, por exemplo, adquirir as ações do nosso clube, caso a sociedade tenha aí esse viés de capital aberto. Além disso, temos também algumas alterações do ponto de vista tributário. Muitas não foram sancionadas pela Presidência da República. Nós tivemos vetos parciais à Lei 14.193 de 2021, mas, mesmo assim, do ponto de vista tributário, embora hoje uma associação sem fins lucrativos ela tenha aí maiores benefícios do ponto de vista fiscal, ainda assim nós teremos alguma diferenciação, algum regime diferenciado previsto na Lei 14.193 de 2021. Mas um outro ponto que talvez, além dos investimentos, além das questões tributárias, que talvez seja o grande gol de placa da SAF, são os instrumentos para a reestruturação de dívidas. Hoje, um clube de futebol, sob a roupagem de uma associação sem fins lucrativos, ele, em tese, não poderia se socorrer de uma recuperação judicial, de uma recuperação extrajudicial, e até mesmo, né, na hipótese, quando não há mais possibilidade de reestruturação, de soerguimento da sociedade, da falência. Mas a partir do momento que ele se transforma em sociedade anônima do futebol, e aí nós temos até uma discussão, né, não é o objeto, mas há uma discussão se a partir da edição da Lei 14.193, qualquer clube, mesmo aqueles que não se transformarem em SAF, poderão se socorrer da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial. Isso se dá de uma interpretação sistemática da lei da SAF, entre a lei da SAF e a Lei de Recuperação de Empresas e Falências, que é a Lei 1101 de 2011. Mas, voltando, o grande gol de placa talvez sejam essas ferramentas para a reestruturação das dívidas dos clubes. Veja que hoje, né, no Brasil, se nós somarmos todas as dívidas dos clubes brasileiros, nós chegamos à cifra astronômica de 10 bilhões de reais. Este foi um levantamento feito pela consultoria Ernst & Young e que está disponível na internet, dentre os quais grandes clubes da Série A se encontram aí no top 10 deste levantamento. A possibilidade de se socorrer de uma recuperação de empresas, uma recuperação judicial de empresas, uma recuperação extrajudicial ou até mesmo o próprio regime centralizado de execuções, que é uma forma de renegociação prevista na própria lei da SAF, estas ferramentas podem vir a auxiliar os clubes para a superação, né, deste estado de crise que já é histórico, que são dívidas históricas, e a partir do momento das suas dívidas, né, dos clubes terem as suas dívidas saneadas, eles possam aí efetivamente virar a página e se encaminhar para uma gestão realmente empresária e profissional.
Doutor, a SAF ela começa zerada, né? Que acontece? A grosso modo, e o senhor me corrija se eu estiver errado, a SAF permite que o departamento de futebol do clube vire uma empresa e ele se dissocia, né, do clube associativo. Pegamos aí o exemplo mais notório, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um clube que estava endividado, o Ronaldo assume a SAF, né? A SAF começa a zerar, e o Cruzeiro tem aquelas obrigações. Com a lei, né, a lei da SAF, prevendo que até 20% da receita, né, que o Ronaldo tiver com o Cruzeiro SAF, seja destinada a pagar dívidas do Cruzeiro Associativo. E precisa amortizar 60% dessas dívidas em até 6 anos para ganhar mais 4 anos. Se não, aí o Cruzeiro, o SAF passa a ser arrolado junto com o Cruzeiro, né, na cobrança das dívidas. O senhor acha que há cenário, como o Cruzeiro, Vasco, Botafogo, para em 6 anos amortizar 60% de dívidas que quase batem em 1 bilhão?
Sendo bem objetivo, Leonardo, não, eu penso que não. Neste mesmo levantamento, neste estudo da Ernst & Young, a previsão para saneamento deste montante astronômico de dívidas, né, dos nossos clubes brasileiros, de 10 bilhões de reais, é uma previsão no prazo mínimo de 15 anos. Cruzeiro, como tu bem comentou, ele tem um endividamento de 540 milhões de reais. Né? Tanto que ele se socorreu agora recentemente do processo de recuperação judicial. Mas há uma diferença aqui, Leonardo. Este prazo de 6 anos, ele é previsto no regime centralizado de execuções, que é este regime concursal que eu comentei, é uma espécie de concurso de credores previsto na própria lei da SAF, que prevê a reunião dos credores para, através da mediação do Poder Judiciário, o clube possa propor um plano de pagamento dentro deste prazo de 6 anos que tu comentaste, prorrogável por um período de mais 4 anos. Contudo, no processo, no procedimento de recuperação judicial, que não se confunde com o regime centralizado de execuções, por quê? Porque a recuperação judicial é uma ferramenta de insolvência prevista na Lei 11.101 de 2005 e possibilita a apresentação de um plano de pagamento aos credores sem limites de prazo ou de condições. A partir deste plano apresentado aos credores, Leonardo, a empresa poderá reestruturar, reperfilar a sua dívida, e eu sempre comento que o plano de recuperação de empresas dentro de um processo de recuperação judicial, ele é um ambiente para a criatividade. Por quê? Porque a lei prevê hipóteses exemplificativas de reestruturação e não prevendo um prazo máximo. Então, este prazo de 6 anos, prorrogável por mais 4, ele não se aplica à recuperação judicial, que é o caso, como tu muito bem exemplificou, o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro irá apresentar, ele não apresentou ainda o seu plano de recuperação judicial, e irá, então, propor aos seus credores uma forma de pagamento, inclusive com a possibilidade de deságio, de carência ou de outras formas de repactuação da dívida, dações em pagamentos, emissão de títulos de dívida, enfim. Como eu bem comentei, é o ambiente para a criatividade, desde que esteja, obviamente, dentro de um aspecto e de um controle de legalidade.
Doutor, os casos de transformação em SAF no Brasil até agora são de clubes que viviam maus momentos desportivos, né, e de endividamento muito forte financeiramente. Vasco, Botafogo, Cruzeiro. Existe a curto ou médio prazo uma projeção sua de que Quanto por cento do futebol brasileiro, dos clubes do Brasil, poderiam aderir a esse modelo de gestão? Em Portugal existe a questão da sociedade anônima desportiva, né? O Sporting fez isso, o Benfica também parece fez a mesma, tomou o mesmo rumo. E qual é a diferença de uma SAF para uma sociedade anônima desportiva? Ela mantém os quadros associativos, os sócios continuam fazendo parte do clube.
A própria figura da SAF aqui no Brasil, ela também prevê a possibilidade, dentro de um percentual, da associação ainda ter participação no clube empresa. Uhum. E não só em Portugal, mas também mundo afora nós vimos esse movimento. Nós podemos citar, por exemplo, a Red Bull é uma, enfim, uma companhia que acaba aí investindo no futebol, né? Já investiu no Salzburg, já investiu no Leipzig na Alemanha. O Bayer Leverkusen é um outro exemplo de clube que acabou se transformando em empresa e tem o seu controle na mão de pessoas jurídicas privadas, o Wolfsburg, o PSV, enfim. Mas o grande quê da questão aqui no Brasil é que, particularmente, eu acredito que a grande parte dos clubes, ao menos aqueles das principais séries do país, eles irão se transformar em algum momento em uma sociedade anônima do futebol. Acredito que este movimento, ele é um movimento sem volta, porque esta onda de profissionalização, ela já vem aí ecoando mundo afora há muito tempo, e nós temos verificado isso, que os nossos clubes, eles são clubes de referência dentro de campo, não é mesmo? Mas fora de campo, nós temos um contexto ambivalente, né? O próprio Cruzeiro talvez seja um caso paradigmático, que poucos anos antes de ter aí conquistado títulos, o Cruzeiro, por uma incompetência, né? Não quero usar um termo forte, mas foi isso que acabou sendo publicizado, de gestão, esteve aí, ou ainda está, né, melhor, está na Série B já pelo terceiro ano consecutivo. Então, esse é um exemplo negativo que pode ser utilizado justamente para a gente fazer uma análise de um panorama das transformações, ou deste movimento de transformação do futebol brasileiro e de profissionalização do futebol como um todo, não só dos clubes de futebol. Tanto que já há estas negociações para a instauração de uma liga brasileira, né, uma liga gerenciada por empresas privadas e que já tem a adesão de grandes clubes. Então, acredito que a lei veio para trazer um novo paradigma para o futebol brasileiro e que provavelmente grande parte dos nossos clubes irão em algum momento se transformar em um clube empresa.
Doutor, nessa questão da liga, né, que os clubes começam, agora se mexem, parece que vão chegar a um acordo para a criação, há outras medidas que devem ser tomadas e que a SAF entra também nesse caminho, podemos dizer, de modernidade no futebol brasileiro, né? O quanto que é importante para o funcionamento das SAFs, né? Também dos clubes em geral, mas das SAFs, ter um fair play financeiro no futebol brasileiro? Eu pergunto isso porque a gente vê, né, no modo atual, alguns clubes que estão cheios de dívidas, né, com problemas, num dia tem formação de salário atrasado, no outro está contratando um jogador com salário de 1 milhão, né? O fair play financeiro, ter uma regulamentar esses investimentos de acordo com as receitas, é um caminho importante para um bom andamento dessas questões de SAF e dos clubes brasileiros nesse momento?
E deixa eu completar, Munari, antes da resposta do Dr. Arthur, para evitar o caso de chegar um mecenas e fazer o que fez com o Atlético Mineiro, que em 2 anos virou a nova potência do futebol.
Perfeito. Eu não tenho dúvida que este movimento de empresarialização do futebol, ele vai ao encontro também, e ele não vai, ou melhor, ele não vai destoar de uma mudança de mindset dos nossos clubes de futebol. Pegando aqui um exemplo, né, como eu comentei antes, para que os investidores, para que os clubes de futebol hoje atraiam investidores, eles precisarão se transformar, se reinventar, se socorrer aí das medidas de governança corporativa, de compliance, de LGPD. E esse movimento de profissionalização do clube, ele também terá que passar por medidas que irão, de certa forma, mitigar esse risco, como foi bem ponderado, né, de um mecenas vir e trazer um desequilíbrio na atividade fim. Então, nós teremos que ter, eu não sei se agora ainda, talvez seja muito prematuro, porque a lei é muito nova, a lei é uma recém-nascida, então nós tivemos aí poucos clubes ainda de referência adotando a transformação para a SAF, mas a partir do momento que a própria Liga de Futebol Brasileira, ou a Libra, né, terá uma gestão própria, uma gestão profissionalizada, eu não tenho dúvida que essas medidas de fair play financeiro também serão essenciais para que haja um equilíbrio, uma equidade na própria competição, né, entre os clubes e nas nossas próprias competições. Exemplos não faltam, né, de fair play financeiro, e a gente enxerga isso mundo afora nas grandes ligas hoje referência no futebol mundial. Então, talvez não é este o momento ainda para o fair play financeiro, mas que ele será essencial para o êxito e para que a própria Libra ou eventualmente outra liga que seja criada tenha adeptos e seja um produto interessante para o público e para nós consumidores, será indispensável a criação de mecanismos como, por exemplo, fair play financeiro, para que haja minimamente uma maior equidade entre os clubes.
Doutor, semana passada a gente teve a notícia e repercutiu bastante aqui em Porto Alegre pela ligação que o Maxi Lopes tem, né? Morou aqui, jogou no Grêmio, enfim. E o Maxi Lopes é a ponta mais conhecida de um consórcio que acaba de comprar o Birmingham, que é um clube tradicional da Inglaterra, da segunda maior cidade da Inglaterra, por 200 milhões de reais. Pega o controle acionário do clube, compra de um magnata chinês por 200 milhões de reais. Fazendo uma rápida pesquisa, vamos lá, Botafogo. John Textor paga 400 milhões, sendo que ele coloca 100 milhões na largada, né, por 90%. O Vasco, 700 milhões, vai ser votado no conselho, já para ser votado no conselho, por 70%. O Ronaldo, colocando 50 milhões imediatamente, prevê investimentos de 400 milhões no Cruzeiro. Os nossos clubes estão super valorizados. Esses investidores estão vendo no Brasil um campo muito fértil, ou esse mercado ele ainda vai se acomodar, ele vai se equalizar? Porque se a gente for olhar um clube da Championship com o potencial que tem o Birmingham, 200 milhões, podendo no ano que vem estar na Premier League e ganhar aquela Babilônia de cotas, é um baita negócio. E eles estão vindo no Brasil, onde a aventura é muito maior, porém um campo ainda a ser explorado. Como é que o senhor analisa esses valores e o mercado brasileiro para quem vem de fora?
Realmente, o futebol brasileiro atrai esses olhares, né? Do ponto de vista de uma avaliação dos nossos clubes, obviamente que essas cifras que foram citadas por ti, seja no Cruzeiro, pelo Ronaldo, no Vasco, pelos investidores lá da 777, no próprio Botafogo, né? Isso passa por um processo preliminar bastante complexo, né? avaliando não só os bens tangíveis, mas também os intangíveis daquele clube, né? E talvez esteja aí uma possível diferença entre o que nós chamamos de valuation, né? Quando a gente faz uma avaliação de uma empresa, esses bens corpóreos e incorpóreos, eles podem ter uma diferença significativa. Talvez esteja aí a diferença quando comparado com um clube inglês, embora numa liga de ponta, mas um clube sem tanta referência, sem tanta repercussão, né, assim como os clubes brasileiros aqui possuem. Então, este procedimento de avaliação, de avaliação de um clube de futebol, ele passa por muitas etapas até se chegar numa cifra determinada. Eu acredito que o futebol brasileiro, por toda a sua repercussão, por todo o seu reconhecimento mundial, ele tem aí um atrativo, né, até mesmo igual ou superior a outras ligas de ponta do futebol brasileiro, futebol mundial hoje em dia. E além disso, nós temos um fator aqui também que não pode ser desconsiderado, que são 200 milhões de torcedores, não é mesmo, da população brasileira, e que são realmente apaixonados pelo produto futebol. Talvez esteja aí a grande diferença, e eu acredito sim que os clubes brasileiros possuem uma valorização no mínimo idêntica, quiçá até mesmo a longo prazo, podendo superar clubes de grandes ligas internacionais.
Doutor, acho que a nossa última pergunta, né, uma última questão, e claro que o nosso podcast ele pode ser ouvido em todo mundo por qualquer torcedor de qualquer time de futebol do Brasil ou de fora do Brasil. Mas trazendo para o nosso terreno, torcedor do Grêmio, do Inter, do Juventude, do Brasil de Pelotas, que está ouvindo o podcast, ficou empolgado com toda essa explanação sua, o que um clube aqui do Rio Grande do Sul precisaria fazer para se transformar em SAF?
Bom, eu acredito, ou melhor, acredito não, tenho convicção que os clubes gaúchos já estão estudando a possibilidade de transformação para a Sociedade Anônima do Futebol. E digo isso não só por atuar na área, mas também, obviamente, que dentro de um aspecto aí de confidencialidade, sem citar nomes, mas já tendo participado de comissões e de conselhos que debateram e ainda debatem esta matéria. O primeiro passo para que a SAF seja instituída é justamente esse, fazer uma análise profunda do futebol como um todo, do futebol como negócio, né? Analisar os pontos econômicos, financeiros, pontos positivos, pontos negativos, fazer um levantamento como o Grêmio fez alguns anos atrás, e até instituiu, o Grêmio foi um clube pioneiro que instituiu uma espécie de concurso de credores lá atrás, e foi muito bem sucedido nessa proposição, repactuando grande parte das suas dívidas, e aqui quem fala é um colorado, né, mas esse foi aí um gol do Grêmio naquela época, e o que possibilitou o clube a ter ganhos não só fora de campo, mas também dentro de campo, que nós enxergamos aí nos últimos anos, embora a queda para a Série B no ano passado, que não foi um fator vinculado às suas questões administrativas e gerenciais. Mas o primeiro passo é fazer um estudo completo, um diagnóstico, um raio-x do clube, enxergar o clube como um negócio, o futebol como um negócio, e a partir daí encaminhar aos seus conselhos, buscar evidentemente aprovações ou aprovações prévias para que o procedimento de transformação para a Sociedade Anônima do Futebol seja no mínimo discutido, né? No mínimo discutido, não necessariamente aprovado num primeiro momento, mas que seja discutido e avaliado, porque, ao que tudo indica, e nós estamos acompanhando isso, né, os grandes clubes aí já estão se movimentando nesse sentido, nós teremos um movimento muito forte de transformação, adotando essa nova roupagem que vem, eu penso, ao encontro dos interesses não só dos clubes, mas também de todos os torcedores apaixonados que poderão aí acompanhar, investir nos seus times do coração e acompanhar os números dos seus times, não só dentro de campo, mas também fora de campo, com gestões profissionais e com a condução do clube de futebol como um verdadeiro negócio.
Pois é, doutor, quando a gente junta três repórteres, nunca é a última, né? O repórter sempre tem mais uma. Objetivamente, sim, eu lhe pergunto. Conhecendo o povo gaúcho, que é um povo desconfiado, o empresário gaúcho, ele é desconfiado, ele quer primeiro ganhar para depois apostar, e com conselhos deliberativos efervescentes em sua política, o senhor consegue enxergar Grêmio Inter virando SAF?
Consigo enxergar grandes debates e, como tu bem comentaste aí, acalorados debates nos conselhos deliberativos dos nossos, da nossa dupla Grenal. Né? Talvez esse movimento comece com os clubes do interior. Né? O próprio Juventude é um clube aí que em tese estaria estruturado, não estou dizendo que o Juventude teria buscado essa transformação, mas é um clube muito bem organizado, fora de campo, tanto que hoje está na primeira divisão, na divisão de elite do futebol brasileiro. Mas eu acredito sim que, muito embora o povo gaúcho, e eu aqui, né, como um gaúcho de um gaúcho raiz, entendo que não obstante os debates acalorados, né, e a nossa paixão pelos clubes, pelos nossos clubes, o que vai acabar prevalecendo será os benefícios, enfim, as possibilidades que a Sociedade Anônima do Futebol irá propiciar para a dupla Grenal e os demais clubes gaúchos. Eu penso, sim, que nós teremos discussões acaloradas, mas que não poderemos ficar aqui, né, à margem de um movimento que está se desenhando país afora.
Grande, grande. Que legal, mais uma aula, né? E a gente sempre tem trazido aqui especialistas justamente para mergulhar no tema e destrinchá-lo. A gente agradece ao doutor Arthur, mas doutor Arthur, todos os nossos convidados aqui antes de desembarcar, a gente sempre os convida a dar uma dica. A gente batizou aqui do passe quebra-linha, aquele passe que deixa o sujeito na cara do gol. E aí a gente sempre pede uma dica, né, para os nossos convidados, de algo relacionado ao esporte, de algum documentário, de algum livro, ou de algo para ele seguir nesse tema da SAF, por exemplo, que é o tema que estamos abordando com o senhor, para que ele alongue essa onda e siga dentro do assunto. Qual é a dica que o senhor deixa para quem está nos escutando?
Me pegou desprevenido, viu? Mas vamos lá. Eu acho que a dica aqui seria acompanhar os bastidores das grandes ligas internacionais. Em especial, eu citaria a Premier League, que é um exemplo de produto muito bem comercializado, onde nós temos diversas possibilidades aí para que os torcedores possam acompanhar os resultados dos seus times de futebol dentro e fora de campo. Então, a dica que eu gostaria de dar aí para os nossos ouvintes do podcast é que estudem os bastidores da Premier League e acompanhem aí. Nós temos uma série de documentários, agora não me vem nenhum em mente, peço desculpas, mas sem dúvida esse processo de profissionalização da Premier League, ela é um case de sucesso e que pode servir aí de estudo para quem, como eu, é apaixonado pelo futebol, possa se inteirar um pouquinho mais sobre este movimento que também está ocorrendo agora no nosso país e no futebol brasileiro.
Maravilha, maravilha, doutor. E eu vi dois sobre a Premier League, um é o Sunderland até morrer, que aí não tem um final muito legal, isso assusta muita gente que está tentando se inteirar na SAF, mas tem um caso positivo, que é do Crystal Palace, que foi comprado por um torcedor, enfim, estava para fechar, e esse é o caso positivo, o Crystal Palace está estabelecido, né, na Premier League. Mas, muito obrigado, doutor Arthur Silveira, advogado, sócio do escritório Medeiros, Santos e Caprara, mestre em Direito Empresarial. Muito obrigado por essa aula de SAF. Bom, o doutor Arthur Silveira desembarca aqui no Ponto Futuro, mas a nossa viagem segue rumo ao futebol do amanhã, que na verdade não é o futebol do amanhã, é o futebol de hoje, que já está acontecendo. E o Ponto Futuro está aqui para mergulhar nele. Seguimos nossa viagem e eu agradeço ao Felipe Duarte. Grande abraço, Felipe.
Valeu, obrigado pela aula aí, doutor Arthur. Grande abraço.
E ao Cristiano Munari.
Certo, um grande abraço. Foi mais uma aula, né? O Ponto Futuro. Cada episódio a gente aprende um pouco sobre determinado assunto e hoje foi mais uma grande aula.
É verdade. Um abração, doutor Arthur.
Obrigado, Leonardo. Obrigado, Munari. Obrigado, Felipe. Um abraço e parabéns aí pela iniciativa, viu, do podcast Ponto Futuro. Eu, que sou um consumidor de podcasts, tenho certeza que eu estarei acompanhando vocês em outros capítulos. Um abraço a todos.
Então é isso, pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado em mais essa viagem. Nos sigam lá nas plataformas, ativem o sininho, compartilhem, nos prestigiem, porque você sabe, a gente está aqui pensando o futebol de amanhã, sendo que ele já está acontecendo hoje. Certo? Até a próxima parada.